entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, nomes e marcas com Adelor Lessa. Oferecimento: Construtora BS. Construir bem para construir sempre. Colina Volkswagen e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Muito bom dia, Rádio Som Maior, programa Nomes e Marcas nesse sábado. Que você aproveite bem o final de semana, que seja um ótimo final de semana a todos. No programa de hoje, e nós sempre trazemos aqui pessoas que são marcas, nomes que são marcas, ou dirigentes, empreendedores que têm marcas importantes. Estamos trazendo hoje alguém que construiu uma marca, construiu a sua marca do zero e transformou a sua empresa numa grande marca estadual, reconhecida estadualmente com grande força no seu mercado, na sua área de atuação. Estou falando de Márcio Búrigo, empresário Márcio Búrigo, temos a honra de receber aqui no Nomes e Marcas. Muito bom dia.
Bom dia, Adelor. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, né? Na verdade.
O Márcio tinha tudo.
Muito obrigado pela oportunidade.
Imagina o privilégio tê-lo aqui. Importante falar da sua história, a contribuição importante que o senhor tem a dar para os jovens empreendedores que estão começando. Sempre é bom ouvir os conselhos e as dicas de alguém que venceu nessa estrada. Por exemplo, o Márcio Burri tinha tudo para ser um dirigente de uma grande metalúrgica, porque sua família nasceu ali dentro da Mecril. E o Márcio pegou um outro caminho, assim como o Teia, outro irmão que foi para a medicina. O Márcio foi perto, foi vizinho, foi para a área de laboratório, ciências biológicas e tal. Por que, Márcio, um caminho diferente?
Na verdade, isso nos remete à minha infância, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande pelas coisas, né? Principalmente tudo aquilo que era ligado com o meio ambiente, com biologia, né? A reprodução dos animais, as células, enfim, tudo aquilo que a gente estudava lá nos tempos pregressos lá do Colégio Marista e outros colégios que eu estudei, sempre a ciência, né, que antigamente chamava de biologia, era o que me atraía. Eu não tinha uma vocação pressupostamente na minha vida para as coisas ligadas às ciências exatas, né, matemática, física, enfim, essas coisas. Então, este processo me aproximou, assim, sempre de gostar muito das coisas e das descobertas do porquê, né? A resposta do porquê das coisas.
Perfeito. E tu foi, desde o início, tu te dedicou a isso. Nunca trabalhou na Mecril?
Não, nunca trabalhei. Nunca trabalhei na Mecril. Lá tinha o Guido, o Helder, que era o meu irmão mais novo, tinha o Rogério, o falecido Rogério. Eles estavam na empresa e eu fui estudar, né? E na minha volta já voltei com o foco de criar o meu laboratório de análises clínicas e começar uma carreira solo.
Como é que foi a conversa com o velho Mário quando chegou e disse: pai, eu não vou nesse negócio, eu vou estudar para botar um laboratório?
Na verdade, Adelor, na época, quando eu retornei, depois de formado em Florianópolis, eu me desloquei a Porto Alegre, fiquei mais um ano fazendo uma especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na área da hematologia, principalmente, né? Antigamente nós não tínhamos a tecnologia que hoje se tem para investigação de leucemias, linfomas, enfim, sobre o ponto de vista do laboratório de análise clínica. Eu fui aprender, né, o que tinha de mais moderno lá em Porto Alegre, que eu tinha essa vocação de vir para cá e trazer isso como novo aqui para o diagnóstico laboratorial. E aí, ocorre que lá em Porto Alegre, quando o Dr. José Carlos Manprim, do Laboratório Santa Catarina em Tubarão...
Grande figura.
Que eu lá fiz estágio também durante toda a minha faculdade e devo muito do meu conhecimento, do meu aprendizado a ele, né?
Laboratório Santa Catarina.
Somos amigos e somos sócios hoje em dia num laboratório que presta serviço para mais de 200 laboratórios no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem a sua sede em Florianópolis. E este laboratório surgiu, evidentemente, por necessidades mercadológicas, mas o Manprim me convidou para eu ir morar em Tubarão e ser sócio dele. E na época eu vim falar com meu pai, disse: olha, meu pai, eu fui convidado pelo Manprim, eu fiz estágio lá, me dou muito bem, eles querem fazer uns investimentos, estão pegando o laboratório no hospital lá em Tubarão, e ele me convidou para ir para lá. Aí o meu pai, assim, de uma forma muito prudente, assim, não falou nada, ficou uns dois dias na muda.
Cozinhando.
Daí ele veio: faz um orçamento para te fazer o teu laboratório aqui. A meia, meu filho, só no pé. Então, eu eu não tinha recursos para investimentos e ele se dispôs, né, a bancar a minha arrancada, a compra dos equipamentos, e eu parti para essa caminhada, né, muito sofrida, né, durante esses 37 anos que nós temos o Laboratório Búrigo. Boa, mas graças a Deus chegamos onde cheguei.
Boa, sim. Meia só para o pé. Antes, na tua juventude, 14, 15, 16 anos, tu não pensou numa outra atividade? Porque tem gente que, quando é garoto, pensa, eu vou ser bombeiro, vou ser piloto, vou ser médico. Nunca...
Não. E os meus amigos, inclusive, essa geração toda aí de engenheiros, na minha turma, médicos... Ah, mas então por que tu não faz medicina? Por que tu não faz uma outra área? Assim, desdenhando aquilo que eu tinha escolhido como profissão, que era realmente não era uma escolha, né? Porque o curso se chamava Farmácia e Bioquímica. E o meu foco nunca foi farmácia. O meu foco sempre foi a análise clínica. Desde o princípio que eu coloquei o pé na Universidade Federal de Santa Catarina, eu buscava o conhecimento e assim, aquela coisa da ciência, do obscuro, daquilo que precisava ser traduzido para mim, para minha cabeça... E também explicado isso para outras pessoas que, porventura, teriam o mesmo tipo de curiosidade que eu. E dar, né, ter o compromisso de, em exercendo essa profissão, poder elucidar algumas situações que iriam auxiliar os médicos a completar o seu diagnóstico.
Até porque tu já tinha um irmão mais velho, médico, né? Seria mais ou menos um caminho natural. E aí, certamente, alguém te pegou no pé, muitos pegaram. Mas tu vai escolher ficar cheirando as fezes dos outros, rapaz?
Para não usar outra palavra. Então, no começo me chamavam de cheira aquilo, né?
Cheira merda.
Então, exatamente. Então, mas eu nunca dei bola, porque era da minha profissão, eu não me sentia. Não me sentia constrangido com isso e realmente fui, né? Fiz uma escolha acertada, porque é uma coisa que realmente me deixou muito feliz a minha trajetória e mais feliz ainda pelo tamanho que a gente conseguiu alcançar no exercício da nossa profissão dentro do Laboratório de Análises Clínicas.
Estuda até hoje, Márcio?
Olha, Deloreu, para te falar a verdade, o último curso que eu terminei foi antes de eu ser convocado para a política. Eu tinha feito mestrado aqui na Unesc em Ciências da Saúde, era um curso coordenado pelo Dr. João Quevedo, né? E já estava dando aula para a Faculdade de Medicina e para a Faculdade de Farmácia na época, ainda não existia de odontologia aqui. Se eu estivesse lá, eu provavelmente estaria dando aula hoje para odonto também. Mas aí surgiu na minha vida a questão da política, que não é o objetivo desse programa, foi o último curso que eu fiz, eu já estava me encaminhando para doutorado dentro da Unesc, e aí eu abortei porque não dava para abraçar o mundo. Então eu disse, não, vou parar, né, com a questão de avanço aqui nos estudos, e aí me dediquei esse tempo todo mais para a política. E agora eu tenho ido em alguns congressos, assim, de forma... um pouco menos intensa, porque evidentemente que o Renan, o meu filho, né, que também fez administração de empresa e também fez farmácia em bioquímica, a exemplo de mim, o Renan também agora está se doutorando em administração lá na Escola Superior de Administração e Gerência em Florianópolis, que é a ESAG, uma das melhores escolas de administração do Brasil, onde eu também tive o prazer de me titular. E eu agora estou assim, eu uso muito uma outra expressão, cachorro que tem dois donos morre de fome. E o laboratório não pode ter dois donos. Então o comando do laboratório hoje é do Renan. Eu hoje sou meio que um conselheiro do Renan nas questões, principalmente de planejamento estratégico, né, de avanço da marca no mercado, de novas unidades, de prospecção de locais para crescimento. E o Renan é que realmente hoje está à frente de todo o processo administrativo e gerencial do laboratório.
E está muito bem, né?
E está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus.
Interessante, ele se consolidou um gestor esperto, moderno, ativo. É interessante o crescimento do Renan, né? É visível isso, né?
Na verdade, ele está muito bem preparado, né, Dor? Muito bem preparado. Então, quem faz administração, como ele fez na ESAG, quem fez um curso
ele de pegou farmácia... Ele pegou um pouco da herança do Mário, da Bebel, do Márcio, do seu João...
Do silêncio do meu irmão Rogério.
Do seu Célio.
Discreto.
Isso. Muito... Pegou um pouco de todo mundo, botou ali e saiu...
É. E é interessante porque o Renan, inclusive, ele não tinha apetite pela questão do laboratório, né? E ele queria fazer outras coisas, até falou em fazer história na época. Aí disse, olha, Renan, o que eu tenho para te deixar de herança, a empresa que a gente tem é o laboratório. Eu acho que tu devia te focar para ser o nosso sucessor aqui. A tua irmã já está encaminhada para a medicina. Eu acho que tu devia, já estava fazendo medicina na época. E ela vai ter o espaço dela e você tem que procurar o seu. Mas ele estava muito mais voltado para a administração.
É isso.
Então tu faz a administração.
É isso.
Mas aí quando ele entrou...
Ele não foi para o laboratório, mas ele foi para a gestão, né?
Mas aí quando ele entrou, eu disse para ele assim, bom, agora tu vai perceber, eu vou te ensinar durante os tempos aí, vou te mostrar que não adianta tu ser um administrador sem conhecer aquilo que tu vai administrar. Então eu sugiro que tu também faça farmácia e bioquímica, porque aí a tua equipe técnica não vai te engamelar, não vai te enganar. Tem que trocar esse equipamento, tem que fazer aquilo, agora surgiu um equipamento novo, não. Se tu tiver conhecimento científico também da área daquilo que tu vai administrar, isso vai te somar muito, a tua capacidade vai se multiplicar por 2. E ele fez isso, ele escutou meu conselho, fez também farmácia e bioquímica, fez na Unisul, terminou, se formou e depois agora está fazendo e administrando de uma forma absolutamente... muito, mas muito profissional o laboratório.
Você está acompanhando aqui na Som Maior, programa Nomes e Marcas, hoje entrevistando o empresário Márcio Búrigo. O programa volta já.
Você está ouvindo Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa, aqui na Som Maior. Oferecimento, Construtora BS. Construir bem para construir sempre. Colina Volkswagen e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Voltamos com Nomes e Marcas, hoje entrevistando Márcio Búrigo, empresário de Criciúma, empresário da área de laboratórios. Acompanhe o restante da entrevista.
Nomes e Marcas, com Adelor Lessa.
Volta lá para o início, o Márcio veio, sentou com o seu Mário Búrigo, já falecido Mário Búrigo. Faleceu quando, seu Mário?
Há 21 anos.
21 anos. Mário Búrigo foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado, foi um dos mais importantes industriais aqui da região. Mas sentou com o seu Mário Búrigo e teve essa conversa do laboratório, Manprim, não, bota aqui, meia só para o pé e tal, botou um laboratório. Primeiro laboratório, uma salinha, né? Ali um laboratório. Como é que derivou dali, daquele laboratório, para uma rede hoje que é uma das mais importantes do estado de Santa Catarina? Tu está com quantas unidades hoje?
Nós hoje somos 18 unidades em 8 municípios diferentes.
Então.
Tá, Adelor, assim, na época, todo profissional que entrava na área de saúde, tanto médico quanto da área de análises clínicas, que se interessasse por isso, tinha que ter uma coisa que era fundamental para te ter sucesso, que era ser credenciado pelo INSS. E na época o credenciamento era uma coisa muito difícil, mas era muito difícil que a gente conseguisse um credenciamento. E eu ali talvez tenha tido o primeiro lampejo divino, né, de ajuda. Porque o Dr. Edson Gajdzinski, o pai do cabeça, o atual presidente da ENEM, Edson Júnior, ele estudou a odontologia na faculdade lá no Rio Grande do Sul com o Jair Soares, e era o ministro
da saúde.
Então, em menos de 6, 8 meses, eu consegui o credenciamento no INSS. E aí as coisas se tornaram muito mais fáceis para mim, porque naqueles primeiros 6 meses entrava um paciente por semana, na outra semana entrava outro, e era mais difícil tu ter isso, porque eu não conhecia, eu não era conhecido pela classe médica. Naquela época que eu cheguei aqui, Criciúma, chegou o 40º médico um ano antes de eu chegar aqui, que era o Eduardo Moreira, só para vocês terem uma referência. Hoje nós temos mais de, olha, aproximadamente quase 1.000 médicos
município. E além disso, já tinha os laboratórios com os tradicionais.
Sim, os tradicionais.
Aí chega o rapaz novo, hein?
Já existia um laboratório...
Alice?
O laboratório Alice não era da minha área, era de patologia clínica.
Tá certo.
Era o laboratório do doutor falecido Carlos Linert, o laboratório do doutor Beirão, do doutor Verde Sampaio, já eram marcas consagradas aqui no lugar.
Exatamente.
O doutor Dal Ponte, que está aí até hoje.
Perfeito.
E eu tinha que enfrentar esses tigrões aí. E eu nunca me amedrontei. E fui indo, fui avançando. E hoje nós nos tornamos o maior laboratório da região sul de Santa Catarina, né? A gente atende quase 15 mil pessoas por dia. Nós atendemos muita gente durante o ano, fazemos milhões de exames e a nossa responsabilidade aumenta a cada dia. E o nosso propósito é exatamente esse, né? De nós termos aqui para a região sul, não só para a cidade de Criciúma, mas para todo o sul de Santa Catarina, um laboratório que responda de uma maneira de muita qualidade e de uma resposta bem rápida, porque as coisas hoje na medicina, nas ciências biológicas, estão ficando também numa dinâmica muito intensa. Quer dizer, você tem que fazer logo o diagnóstico, entrar logo com a medicação para fazer logo o tratamento, porque quanto mais rápido a gente age, maior é a chance de tirar aquele paciente do problema.
E como fazer para garantir a velocidade e agilidade em todas as unidades? Uma coisa é eu entrar aqui com material para fazer exame aqui na tua unidade aqui do centro. Aqui. Outra coisa é entrar lá em Araranguá, ou em Forquilhinha. Como fazer para garantir...
Braço Norte.
Para garantir agilidade em todos. Como é que faz isso? O carro busca os exames, vocês passam por... Como é que faz?
Adelor, nós temos uma logística muito, muito importante, né? E, inclusive ela é controlada pela própria Vigilância Sanitária, pela qualificação do transporte, de como a gente transporta essas amostras. Não pode ser de qualquer jeito, botar numa caçamba e vir.
Pois é.
Então nós temos uma logística muito interessante, muito importante, muito significativa e muito eficiente, na verdade. Então a gente passa, por exemplo, no município de Braço Norte pelo menos umas 3 vezes por dia.
Nós por dia?
Por dia, em todas as nossas unidades externas, porque nós só temos um núcleo técnico operacional, que é aqui em Criciúma. Nenhum exame é feito em lugar nenhum, a não ser nessa central. Mas nós sabemos tudo o que acontece em cada uma das unidades.
Tem o quê? Um carro passando?
Tem motos, sistema
motos
de...
Motos passando?
Motoboia. Deve ter umas 6, 7, 8 motos aí, circulando aí o dia inteiro. Mas assim, porque também eles não vão só nas nossas unidades. Nós atendemos 6 hospitais, atendendo mais umas 8 ou 10 clínicas particulares. Então a gente vai passando em tudo, buscando em todos os lugares, né? Uma eficiência muito bem pensada, uma logística muito bem pensada. Mas o mais importante disso é que a gente sabe o que está acontecendo. Então, o Adelor Lessa chegou em alguma unidade minha, no momento que ele deu a carteirinha do Unimed, ou deu a requisição médica, que ele começou a ser cadastrado, nós começamos a conhecer a história daquele paciente. Que hora que ele teve a primeira abordagem, quanto tempo ele ficou esperando para entrar na sala de coleta, quanto tempo ele levou para sair do laboratório, quanto tempo a amostra dele levou para chegar em Criciúma, quanto tempo nós levamos para executar esse exame, quanto tempo nós levamos para devolver o resultado lá para a unidade. Assim, enfim, nós sabemos tudo o que acontece com o exame, com o paciente e com os seus exames. E essa talvez seja a fórmula mais preciosa do nosso sucesso e da manutenção da qualidade e a responsabilidade dos resultados que nós temos com isso, né, com o zelo no transporte e no cuidado dessas amostras.
Quais exames que tu ainda manda para fora, que tu manda material para fora?
Exames, por exemplo, a investigação de DNA. É um exame que entra, sei lá, 4, 5 testes por mês.
Por mês?
Por mês, é. É uma investigação, por exemplo, de um tipo, para tipar que tipo de vírus da hepatite C aquele paciente tá contaminado. Então entra 4, 5, 8, 10 dosagens dessa por mês. Então, são exames de pouco volume que não valem a pena nós fazemos aqui.
Mas eu achei muito para checagem de DNA, achei muito, é quase um por dia.
Não, mas tem muito mais do que
Quantos
isso.
Quantos exames de sangue entra por dia no teu laboratório? Nas unidades todas?
Deve entrar algo em torno de 15 mil exames.
15 mil?
12 mil exames, 15 mil, assim, depende do mês. Por exemplo, mês de fevereiro agora, nós batemos todos os recordes de faturamento, batemos o recorde de atendimento, batemos o recorde do número de exames, porque o volta à aula mais cedo, normalmente isso acontece no mês de março.
Perfeito.
E este ano foi no mês de fevereiro, assim, batemos todos os recordes, nós continuamos crescendo assim, acima dos índices de inflação e dos índices de crescimento do próprio produto interno bruto do Brasil. Então, a nossa projeção é sempre crescer mais do que 2 dígitos. Sempre essa é a nossa expectativa. Isso tem acontecido nos últimos 6 anos.
Poucos exames tu faz fora?
Ah, muito poucos. Muito
HIV, poucos. Por exemplo, já faz aqui?
Faz, há muitos
já faz aqui?
Anos.
Faz. Quanto tempo, por exemplo, entrou hoje? Quanto tempo tu tem o resultado?
Normalmente entra de manhã e pega de tarde. ou está na internet de tarde? Normalmente, lá em Braços do Norte, um cliente nosso entrou lá para fazer uma série de exames, 28 exames lá, o médico pediu. Um ou outro que se tiver nessa reação que nós vamos ter que encaminhar para fora, não ficará pronto no mesmo dia. Agora, a maioria absoluta de tarde já está no sistema, já está lá na unidade. É só o paciente voltar lá, ou ele ir no próprio médico dele.
Isso, o médico já tem.
O médico com a senha, ele isso. Entra no nosso sistema com o CRM dele, com isso. Algumas marcações que nós temos, ele pode estar onde ele quiser. Ele pega, ele entra no sistema do laboratório, né, no nosso software, e retira os exames que é pedido por ele, que são pedidos por ele.
Quantas redes tem maiores que Laboratório Burgo no estado?
Uma.
Então, é o segundo do estado de Santa Catarina.
Nós somos... o terceiro. Nós somos o terceiro. Tem um em Florianópolis, um volume de laboratórios aqui é maior do que o nosso, volume de exames maior do que o nosso, outro em Joinville. Nós somos a terceira força de análises clínicas do estado de Santa Catarina.
Quantos trabalhadores na tua empresa?
Olha, Alessandro, eu não tenho esse número, sim, porque eu não estou no dia a dia, assim, administrativo, mas deve andar entre 130 e 150 pessoas.
E o que é esse teu laboratório em sociedade com o Mampri, que é um laboratório que atende os laboratórios? O que ele faz que o teu não faz?
Esse ele até tem um nome interessante que chama-se Reação, Laboratório Reação. O Laboratório Reação faz aqueles exames que nós não fazemos aqui. Por exemplo, tu perguntou, teste paternidade, tu encaminha para onde? Eu encaminho para um outro laboratório que nós fazemos parte também. Mas é um laboratório feito para laboratórios. Ele não atende o cidadão. Quem atende somos nós, a rede de credenciados tem ele. Ele atende laboratórios. Então a gente, no final da tarde, faz um malote, encaminha aquilo que a gente não faz para este laboratório, que tem uma sede lá fora da ilha, no município da Palhoça, onde lá também são executados mais ou menos os 350 mil exames por mês. Esses 350 mil exames são exames pouco pedidos nos municípios, né, pelos laboratórios que fazem parte da nossa rede.
Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo para vencer, para ser vencedor, para ser um empreendedor vencedor, Márcio?
Adelor, primeiro paixão, né? Primeiro paixão por aquilo que você está fazendo. Ter muita vontade, muita garra, muita determinação. O segundo é estar preparado sob o ponto de vista educacional. Estudar muito, fazer muito curso, comprar equipamentos de ponta, de geração. Estar sempre inovando, sempre inovando. O Laboratório Burgo foi o primeiro laboratório em Criciúma a usar computador. Aliás, a primeira clínica, nem hospital, nem ninguém tinha. Nós ousamos. Já foi uma ousadia muito grande, né? Nós somos o primeiro serviço que começou a sair do envelope pardo, aquele envelope que era difícil imprimir a logomarca e tal, e entramos na era do plástico. Nós somos o primeiro laboratório que saímos da caixinha de fósforo e começamos a mudar embalagem de plástico para tentar trazer a urina, trazer as fezes. Acabou o vidro de palmito, de tomate, acabou a lata enfim, sempre inovando. E essa é a nossa grande característica. O nosso parque fabril de exames, hoje, ele pode ser comparado com o melhor do Brasil. Os equipamentos que rodam lá no Hospital Sírio-Libanês, no laboratório do Hospital Sírio-Libanês, nós temos aqui também. O que às vezes nós não temos é alguns equipamentos, por exemplo, para a demanda de alguns exames que são muito pouco pedidos aqui, então a gente não traz esses equipamentos para cá, porque nós não temos volume de pessoas para atender dentro das nossas unidades. Então sai muito mais barato, né, tanto para o cliente quanto para nós mesmos, mandar esse exame para uma outra unidade para ser realizado. E eu acho que a paixão, né, a vontade... Eu trabalhei muito, Adelor. Eu trabalhei muito no início. Em 1900, o Eduardo era prefeito de Criciúma. Ele inaugurou aquela minha sedezinha lá próximo do Hospital São João Batista. Naquela época, eu já estava credenciado para atender o Hospital Santa Catarina e o Hospital São João Batista em Criciúma. E esses dois hospitais juntos tinham 350 leitos. E eu dava plantão 24 horas por dia durante 365 dias do ano. Então eu trabalhei muito. Hoje a gente tem equipe de plantão, um dia dá plantão à noite, no outro dia não está. E a gente trabalhava muito, encontrava os médicos nos plantões noturnos, encontrava as pessoas. E era o Márcio Burgo, que eu não tinha ainda faturamento, não tinha dinheiro para contratar gente, para ter outro colega, depois foi indo. Hoje nós devemos estar com, sei lá, 15, 18 farmacêuticos bioquímicos lá dentro do laboratório, né, trabalhando. Então é um orgulho muito grande, né, a gente ver que o resultado do sucesso é o trabalho. Não existe sucesso gratuito, a não ser que você ganhe na Mega Sena, a não ser que você seja filho de alguém que vai te deixar uma herança muito grande. O sucesso não acontece por acaso. Tem que buscá-lo.
Ô, Márcio, quantos anos tu tem?
Eu vou fazer agora no dia 3 de maio, 63.
63. Novo ainda, para hoje, né? Para os dias de hoje, novo ainda.
Eu acho que sim, né? Eu espero até poder dobrar essa idade de hoje.
Tu passou o comando, a gestão, a operação da empresa para o Renan. Ele que toca.
É ele que toca.
Tens novos desafios, novas ideias? O que tu vai empreender daqui para frente?
Eu tenho sim, Adelor. A gente está buscando algumas outras novas iniciativas sob o ponto de vista de estarmos presentes no mercado com alguma outra coisa fora da área de saúde. Eu estou prospectando isso, a gente está olhando, mas é isso, sim, com muita calma, com muita serenidade, ouvindo, buscando, viajando, fazendo avaliações. Enfim, nós estamos fazendo isso, o Renan está me ajudando nisso também. Tem um prazo marcado? É a curto prazo? Não. A resposta é não. Nós queremos fazer uma outra coisa paralelamente ao laboratório, quem sabe dar um emprego novo para mim, né?
Márcio Búrigo, foi um prazer te receber aqui no programa Nomes e Marcas. Parabéns pelo teu sucesso. Quem te viu com a primeira lojinha pequenininha e hoje constata o crescimento, o quanto chegou, hoje tem 18 lojas, tem mais de um outro grande laboratório, e nem falamos da tua fazenda aqui.
Deixa pra lá.
Gosta da fazenda? Vai muito lá?
Não, vou pouco. Deveria ir mais, mas vou pouco.
E o que tu gosta na fazenda? É como negócio, como empreendimento, ou tu gosta dessa coisa de campo?
Negócio.
Como negócio.
O agronegócio no Brasil, ele ainda está caminhando a passos lentos. Nós temos muito para crescer no Brasil, e o Brasil é um celeiro. O Brasil tem um entrave, que são as questões ambientais, onde tudo é muito difícil. Todo mundo virou bandido com a nova legislação ambiental que foi promulgada no Brasil alguns anos atrás. A esperança, né, é de que isto modifique, facilite um pouco as ações do empreendedor, do agronegócio, para que as coisas andem mais rápido. As coisas têm que andar mais rápido. Não há sentido nenhum de continuar valendo a atual legislação ambiental com tamanha dificuldade, né? O Brasil hoje, ele planta apenas 12, 15% do seu território nacional. Nós podemos chegar a isso a 35, 40. Ou seja, nós vamos colher mais de 1 bilhão de toneladas de grão. Mas isso não acontece por quê? Não acontece porque, primeiro, que não tem financiamento. Segundo, porque os próprios bancos exigem muito o cumprimento das legislações ambientais. Então, nós temos que readequar este processo para o Brasil para que a gente avance mais rápido no agronegócio.
Um abraço. Sucesso e energia.
Obrigado, muito obrigado a todos, um abraço, bom final de semana para todo mundo.
Márcio Búrigo foi nosso entrevistado de hoje do programa Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência, o programa volta no próximo sábado, às 10h30 da manhã. E esse programa repete também, está repetindo domingo, ao meio-dia. Muito obrigado a todos pela audiência, sucesso e energia, até semana que vem.
Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado, às 10h30 da manhã e com reprise aos domingos, ao meio-dia.